Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. Se você gosta de acompanhar debates e opiniões distintas sobre os temas mais complexos do país, aumenta o volume e vamos que vamos. As sessões dessa semana foram marcadas por muitos assuntos polarizantes, tanto temas da política mais geral quanto os projetos da pauta de votações mobilizaram os parlamentares. Aqui você ouve um pouco de como foi tudo isso. Dos projetos votados, o mais intenso foi o que prevê aumento de pena para posse, porte, tráfico e disparo de armas de uso restrito ou proibido em áreas públicas. Para delegado Paulo Bilinski, deputado pelo PL de São Paulo, o texto não cumprirá o que pretende e irá prejudicar os CACs, colecionadores, atiradores desportivos e caçadores.
O que nós deveríamos estar discutindo aqui é a prática do crime de tráfico de entorpecente com arma de fogo. Esse crime é que deve ser combatido. Nós estamos usando a medida incorreta para o problema existente. O problema que nós temos no Brasil hoje é a prática do crime de tráfico de entorpecente com arma de fogo.
Deputado pelo PDT do Rio de Janeiro e relator do projeto, Max Lemos rebateu os que dizem que a medida iria prejudicar os colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, os CACs.
Não existe nenhuma mudança para o CAC. O CAC está protegido. Quem tem porte de arma federal está protegido. Na verdade, a essência do relatório e do projeto é aumentar a pena para quem raspa a arma, para quem viola a identificação do armamento, para quem faz o tráfico de armas e que para quem utiliza para cometer delitos. Aquele que tem o CAC, que é para atividade do tiro esportivo, para caça, para coleção, não há nenhum impedimento, nada que ofenda o CAC. Nós precisamos aumentar a pena contra o crime organizado.
No entendimento de Capitão Alden, deputado pelo PL da Bahia, a proposta atinge sim os CACs, colecionadores, atiradores desportivos e caçadores.
Aumenta apenas para quem portar armas de uso proibido. O problema é que esse termo, entre aspas, uso proibido, pode mudar a qualquer momento por decisão do presidente da República. Ou seja, hoje em dia, as chamadas armas proibidas estão estabelecidas em um decreto presidencial que pode mudar a qualquer momento, a bel prazer deste desgoverno. Então, nós não temos uma segurança jurídica, não temos uma legislação que defina de forma definitiva quais são efetivamente as armas de uso proibido.
Pastor Henrique Vieira, deputado pelo PSOL do Rio de Janeiro, discursou pela aprovação da medida.
Precisamos combater o tráfico de armas. É evidente que uma pessoa que está com posse ou porte de uma arma de uso restrito, ou seja, numa situação ilegal, se ela não está habilitada para isso, que isso está completamente contrário à proteção dela e da sociedade. O controle sobre armas e munições é um fator de segurança para a sociedade. A gente fala tanto no combate ao crime organizado, que é algo absolutamente necessário, mas o crime organizado, inclusive, se alimenta do fluxo de armas ilegais. Portanto, ter mecanismos de punição para o tráfico de armas e para a posse de armas de uso restrito, bem, isso é absolutamente necessário e razoável até para o combate ao crime organizado.
Foi aprovado e segue ao Senado o projeto que prevê aumento de pena para posse, porte, tráfico e disparo de armas de fogo de uso restrito ou proibido.
Fatos e opiniões.
Já há algum tempo repercute no Congresso e na sociedade um decreto do governo que altera alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Inclusive, o presidente da Câmara e deputado pelo Republicanos da Paraíba, Hugo Mota, disse que vai pautar na semana que vem um pedido de urgência para um projeto da oposição cujo objetivo é sustar esse decreto do IOF. O governo argumenta que essa alteração no imposto sobre operações financeiras é importante para garantir políticas públicas. Para buscar reduzir os impactos desse decreto e maior equilíbrio fiscal, o governo editou uma medida provisória no início da semana e logo os congressistas vão deliberar sobre ela. Antes disso, o texto já motivou muitos discursos no plenário da Câmara. José Nelto, do União Brasil de Goiás, não vê novidades na medida provisória que substitui as alterações do IOF.
É trocar 6 por meia dúzia. E ainda mais, o governo quer taxar o agronegócio, impondo mais taxas para o agronegócio. O governo quer, gente, taxar também o setor imobiliário. Engraçado, o governo só age para taxar quem trabalha, quem produz no Brasil. Nós sabemos, se temos uma balança comercial superávit, porque o agronegócio tem produzido. Jamais iremos aceitar taxar o agronegócio.
Para a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, o que o governo busca fazer com essas medidas é garantir justiça tributária.
Mas há uma resistência de alguns de realmente fazerem a contribuição que tem que fazer ao país, reduzindo vantagens e privilégios tributários e isenções que têm tido ao longo do tempo. Nós temos que revisar as isenções de quem ganha muito dinheiro com elas, porque o que nós precisamos preservar é o recurso da educação constitucional, precisamos preservar o BPC, precisamos recuperar os investimentos públicos na gente brasileira. Isso é que é possível de se perder no Brasil. Eu vejo alguns falando sobre esse ajuste e tentando hoje retirar de políticas públicas, de políticas sociais, de modo algum.
Rodrigo Dazzaeli, deputado pelo PL de Mato Grosso, discursou contrariamente aos ajustes tributários que o governo propõe.
Fomos pegos de surpresa pela notícia de que nós vamos ter que pagar mais o imposto, a letra de crédito do agronegócio, que também é chamada de LCI e LCA, LCI do crédito imobiliário e LCA do agronegócio. O que é isso? São recursos de pessoas que investem nessa letra de crédito buscando um bom rendimento. E esse investimento vai para financiar tanto o agronegócio quanto o setor imobiliário. O setor imobiliário que mais emprega nesse país, que mais dá emprego, que gera economia. E o agro é o que mais produz. Então serão dois novos impostos que vão incidir diretamente na classe média, porque é a classe média que investe nessas letras de crédito esperando um bom retorno financeiro, que é uma linha de crédito seguro e sem imposto.
O deputado Valmir Assunção, do PT da Bahia, reclamou das opções que, segundo ele, o mercado e alguns congressistas têm apresentado como soluções para gerar mais economia aos cofres públicos.
Aonde ele diz que é o gasto? Ele diz que o que o governo investe na educação pública, ele diz que isso é gasto. Ele diz que o que o governo investe na saúde, eles dizem que isso é gasto. O que trabalha para valorizar o salário mínimo, isso é gasto. O BPC, que é um salário mínimo para aqueles e aquelas pessoas que não têm mais condições de trabalhar, diz que isso é gasto que tem que cortar. Esse tipo de sociedade, nós não podemos de forma nenhuma acreditar. Porque veja bem, presidente, é possível que os analistas que dizem que isso é gasto estudou em uma universidade pública com investimento do Estado brasileiro? É possível que algum desses analistas já utilizou o serviço de saúde pública? É possível. Mas para eles não era gasto.
Fatos e opiniões.
Voltando aos itens da pauta, os deputados começaram a discutir o projeto que tipifica como descumprimento de medida protetiva a aproximação do agressor da mulher, mesmo que ela consinta. Essa parte do consentimento foi a que gerou mais debates. O deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, interpretou a ideia do projeto como um mecanismo que pode limitar a liberdade da mulher.
O projeto não traz um direito para a mulher. Porque se você não pode recusar, não é um direito, é um dever. David Hume, o filósofo, já dizia isso. Se você não recusar, se você não pode recusar, não é um direito, é um dever. E onde está o dever no projeto? O dever do projeto está na retirada da voluntariedade da própria mulher. A mulher, ainda que eu não concorde, e eu provavelmente não concordaria em várias situações específicas, a vontade, consentimento da mulher precisa ser respeitado.
Ao defender o projeto, Rogéria Santos, relatora do texto e deputada pelo Republicanos da Bahia, falou que o contexto de vulnerabilidade da mulher que está sob medida protetiva pode implicar numa decisão irracional.
Ela recebeu a medida protetiva ensejada por uma violência que aconteceu e ela ali recebe a medida protetiva com o cunho de proteger e garantir o direito dela. Só que ela sofreu a violência. As sequelas, as mazelas, todos os efeitos nocivos que a violência que gerou a medida protetiva estão nela. Quantas dessas mulheres que a gente conhece por aí afora, que eu tive a oportunidade de cuidar delas in loco, olho a olho, que não tinham marcas nenhuma física nos seus corpos. Mas sua alma, o seu interior destroçados. Mulheres em situação de depressão. Mulheres que, após uma violência, tentam suicídio. Mulheres que exacerbam comportamentos autodepreciativos e autodestrutivos. Então, uma mulher numa condição psicoemocional dessa, por vezes, ela não vai ter como definir esse consentimento.
Sóstenes Cavalcante, deputado pelo Rio de Janeiro e líder do PL, ponderou que o acatamento da reaproximação de maneira voluntária pela mulher acaba sendo chance de recomeço.
Eu já atendi muitas mulheres com medidas protetivas. É triste a morte de uma mulher e a gente tem que lamentar, porque nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça de homem agressor e assassino, porque você tem que apodrecer na cadeia. Agora, eu como pastor já cansei de ver mulheres com medidas protetivas que decidiram dar uma chance novamente a essa família e conseguiram vencer. São por essas mulheres que a gente não pode toli-las desse direito que são delas, das mulheres, de falar, não, eu quero reatar meu relacionamento, quero dar uma chance. É por elas.
A deputada do PT do Espírito Santo, Jaque Rocha, abordou a amplitude do alcance da política pretendida.
A defesa desse projeto aqui hoje, do texto desse projeto, que aprimora a Lei Maria da Penha, ela não é apenas um acordo entre os nossos partidos, mas ela é um acordo com as mulheres brasileiras. Ela é uma necessidade, uma resposta para essa casa, diante deste que é um dos mais brutais e ceifadores de vida, crimes que estão colocados hoje e que a gente ainda precisa vir aqui e legitimar toda a sua gravidade e seu impacto. Quando se mata uma mulher, você fere toda a sociedade. E nós estamos aqui dando uma resposta contundente para que o aperfeiçoamento da legislação possam atender à justiça, mas também a quem necessita dela.
A fase de discussão da proposta foi concluída e ainda falta fazer a votação. A expectativa é a de que na próxima semana volte à pauta esse projeto que tipifica como descumprimento de medida protetiva a aproximação do agressor da mulher, mesmo que ela consinta.
Fatos e opiniões.
O programa está quase terminando, mas antes vou trazer aqui para você um pouco da repercussão de um julgamento a respeito da responsabilidade das grandes empresas de internet sobre o conteúdo que é publicado nas plataformas delas. O Supremo Tribunal Federal decidiu que essas empresas também vão responder judicialmente por publicações nocivas feitas pelos usuários. Alguns parlamentares interpretam que o STF está correto nesse entendimento. Outros acham que é invasão de competência do Congresso e que haveria risco de censura. Coronel Crisóstomo, deputado pelo PL de Rondônia, por exemplo, interpreta a decisão do Supremo como preocupante.
E agora, como é que fazemos? Como é que nós ficamos, parlamentares ou qualquer cidadão, para falar aquilo que pensa, aquilo que imagina sobre algo? Está decidido por 6-1. E agora, senhores, como nós, deputados da oposição, podemos falar livremente aqui em nome do povo brasileiro? A coisa é grave. É grave. Então, senhores, nós precisamos decidir isso aqui na casa, aqui no Congresso, a respeito desse tema. É um tema muito importante para o Brasil. E a responsabilidade tem que recair sobre nós. Presidente, temos que votar isso urgentemente.
O deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, também comentou o julgamento do Supremo sobre a responsabilização das Big Techs por conteúdos nocivos publicados por usuários.
Esse deputado que vos fala esteve no Supremo por 4 anos debatendo com os ministros que essa casa decidiria regras para funcionamento das plataformas digitais. E qual foi o resultado após 5 anos de debate na Câmara dos Deputados? A omissão do parlamento. O Supremo Tribunal Federal decide provocado e decide porque a Câmara dos Deputados se omite. Nós assistimos todo dia crimes na internet, ódio na internet. E qual a resposta do parlamento? Silêncio, omissão. Por isso, o Supremo tomou decisão, porque não pode se omitir. Se provocado, deve reagir. É certo que nós tenhamos um novo regime de responsabilidade para plataformas digitais. O que é crime na vida real tem que ser crime na internet.
Com outro entendimento, José Medeiros, do PL de Mato Grosso, considera que o STF não deveria decidir a respeito desse assunto.
Estamos passando por um momento em que nós temos um sistema tricameral. E, de fato, isso já vem há algum tempo acontecendo e os ministros passaram a, de fato, legislar. E o pior é que aqui dentro, com um mandato dado pelo povo, façam aderência a essa justificativa deles. Se o Senado e a Câmara não agiu, então foi por isso que o STF agiu. Ora, quando o Congresso não legisla, é porque está legislando. Se o Congresso não legislou, é porque não houve um anseio social para isso. Aí o ministro, que não tem um voto, resolve legislar. Isso é um absurdo sem tamanho.
Essa decisão do STF, conforme Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, está correta.
Muito importante, e não é censura, nem é ditadura da toga. E eu quero falar o seguinte, tornou inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que isentava as Big Techs, as grandes plataformas, de se responsabilizar por conteúdos publicados. Ou seja, só depois de decisão judicial. Acabou essa mamata. Agora são elas que vão ter que tirar os conteúdos. E eles estão nervosos com isso aqui. Eles ficam nervosos quando se fala em regulação de rede e tirar conteúdo da internet. Sabe por quê? A grande maioria foi eleita por fake news. E eu vou explicar por quê. Quando, em 2014, foi feito o Marco Civil, era o tempo da internet ingênua e romântica, quando todos achavam que a internet era um acesso ilimitado, amplo, para a informação, o saber ético, a verdade e a ciência. Não foi nada disso que aconteceu. O que aconteceu foi a monetização do ódio, da mentira e da intolerância.
É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais detalhes sobre todas as votações da semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.câmara.leg.br. Nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões dessa semana. A sonorização do programa é de Rafael Santos. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. É sempre ótimo ter você por aqui. Tudo de bom e até semana que vem.
Fatos e opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.